Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje vamos falar de livros. O meu convidado chama-se António da Costa Neves, um homem de grândola, mas já há muitos anos fora de lá também, mais aqui para os lados de Lisboa. É licenciado em História pela Universidade de Lisboa. Durante muitos anos publicou regularmente poesia. Não é sobre a poesia que vamos falar, até que em 2006 resolve publicar Matar o Chefe de Posto. Foi o seu primeiro romance. Era um romance, um romance sobre a guerra colonial. Ganhou inclusivamente o prémio literário da cidade de Almada. Curiosamente, talvez por causa disso ou não, pouco tempo depois também apareceu o implacável Cerco de Almada. Não sei se haverá aqui uma causa ou efeito. Já publicou 7 romances, se não estou enganado, se tiver, falta aqui um, e alguns deles foram igualmente premiados. Agora tem aqui este novo, chama-se Sangue de Portugal. E o António da Costa Neves está cá para nos contar tudo sobre este novo livro e sobre os outros também, se vier a propósito. Olá, António.
Olá.
Obrigado por estar aqui. Não me enganei muito na contabilidade, pois não?
Desculpe?
Não me enganei muito na contabilidade.
Alguma coisa.
Então,
são 7. Este é já o meu 10º romance.
Ok. Então pronto.
É verdade.
Ainda perdi, 10º romance. Ainda perdi aqui 3 pelo meio. Eu estava a pensar que com este, 7 mais este eram 8. Não. Afinal ainda faltava
4
mais 2.
4 dos quais romance histórico.
Então como é que é? Isto de, pegou em 2006 e depois...
Peguei, não no romance histórico, mas a minha formação de história acabou por me levar, sem querer, quase sem querer, para os caminhos do romance histórico e fui intercalando. Ainda este ano publiquei um outro livro que não é um romance histórico. Eu normalmente para o outro tipo de romance utilizo um pseudónimo que é E.S. Tagino. E para o romance histórico utilizo o meu próprio nome, António da Costa Neves.
E esse pseudónimo quer dizer alguma coisa ou não?
Foi no primeiro, com o Matar o Chefe de Posto, aquilo são concursos cegos e por conseguinte tem que ser com pseudónimo. E eu inventei esse meio Tagus, meio Sadino, e ficou E.S. Tagino. O meu editor depois gostou tanto do livro, quando leu o livro, e gostou tanto do pseudónimo, que me disse, perguntou-me se ele não queria utilizar o pseudónimo. Então, durante meia dúzia de anos, utilizei esse pseudónimo. Agora,
entre o Tejo e o Sado.
Entre o Tejo e o Sado. Eu sou de entre o Tejo e o Sado.
É onde sente em casa ali.
É verdade.
Para cima e para baixo, depois já não é a mesma coisa. Mas houve... Durante muitos anos escreveu, obviamente, escreveu outras coisas.
Sim.
Profissionalmente, também terá sempre escrito muito por causa do trabalho e, inclusivamente, por causa do ensino. Mas há ali um marco em 2006...
Há um marco em 2006, é a reforma.
Ah!
Eu sou um autor tardio. Eu só comecei a escrever, romances, aos 60 anos. E, por conseguinte, nestes 13 anos que levo de escrita, escrevi 12 ou 13 romances. Alguns não estão publicados. Tenho 2, creio eu, que estão... Estão em stand-by, mas pronto.
Mas não perdeu tempo depois?
Não perdi tempo. Tenho uma média de um livro por ano, embora este, por exemplo, demorei 3 anos a escrevê-lo. Porque é um livro com outro fôlego, abarca um período muito grande da história de Portugal e precisou de muita, enfim, de recolher muita informação, muita pesquisa, etc, etc.
Nós neste livro estamos a falar da nossa guerra civil, já vamos falar dele mais pormenorizadamente, mas ainda assim, começando em 2006, a este ritmo, é de facto um ritmo muito grande de escrita.
É um ritmo muito grande. Só o facto de estar reformado é que me permite isso.
Mas não é só o escrever, porque depois todo o trabalho de investigação por trás.
Sim, todo o trabalho de investigação.
Por muito que ainda esteja na sua memória, depois é sempre preciso ir confirmar, reconfirmar.
Muita informação que é necessário recolher. Pronto, ela está dispersa, mas neste momento com a internet, a Google é um instrumento fantástico.
Assim, mas ao fim e ao cabo quase não está na reforma, porque depois quantas horas é que passa por dia sentado depois à secretária?
Algumas. Algumas.
É outro trabalho.
Quando estou embrenhado num livro, chego a estar 6-7 horas seguidas. Enfim, a minha mulher lá vai controlando o tempo, tentando que eu, enfim, tenha alguma atividade pelo meio, mas às vezes é difícil porque as personagens também nos prendem e nos guiam e de certa maneira, eu antes de escrever ouvia muitas vezes autores dizerem que são as personagens é que me levam a fazer isto e aquilo. E é verdade. Nós criamos personagens, mas as personagens depois tomam conta de nós. Elas têm as suas idiosincrasias, enfim...
Não tem um esqueleto montado? em que se sabe que vai daqui para ali, ou deixa as personagens poder levar a história?
Não, há assim como que no romance histórico...
Tem balizas também, claro.
Tem balizas. Nós não podemos fugir à realidade histórica, senão estamos a subverter. Isso deixa de ser um romance histórico, passa a ser uma utopia qualquer, não é? Mas no romance histórico é como se estivéssemos a fazer, sei lá, as pessoas que fazem renda ou que fazem aquelas coisas de renda. Há uma talagarça, há uma trama, e depois temos que ir desenhando ou em cima dessa trama a história que nós estamos a contar. O romance histórico tem esta contradição, vamos lá, é que há uma parte histórica e há também uma história que nós estamos a contar, um romance. Esse romance tem que ter amor, tem que ter peripécias, tem que ter traições, enfim, tudo aquilo que faz o romance.
Uma história chata, não acontece nada.
Não, eu sou um contador de histórias, essencialmente. Não consigo fazer aquela literatura que muita gente consegue com muito mérito sobre as suas próprias, os seus próprios pensamentos enrolado nos pensamentos. Não, eu conto histórias e faço isto quase num discurso oral.
E são histórias que às vezes lhe contam? Que vai recolhendo?
Que vou recolhendo muitos da minha experiência de vida, por exemplo, Matar o Chefe de Posto, foi o primeiro romance. Ainda não é um romance histórico, embora decorra já há 40 ou 50 anos, a Guerra Colonial. Esse romance é de 69, quer dizer, passa-se em 69, já estamos a falar em 50 ou 60 anos. Esse primeiro romance, o Matar o Chefe de Posto, pronto, eu não comecei o romance a falar da Guerra Colonial. Era uma história que estava na minha cabeça, que me tinham contado e que eu achava muito interessante. Mas, rapidamente, a minha experiência da Guerra Colonial, e porque era uma situação de um chefe de posto em Moçambique, etc., um crime misterioso... Rapidamente
começou,
eu fui encaminhado, e por conseguinte a nossa experiência pessoal também está nos próprios livros. Não direi que escrevo livros que sejam, enfim, da minha vida, mas há
mas
coisas da
coisas
experiência.
Que vamos ouvindo
vamos
guardando.
Vendo. Estou sempre a apanhar aqui e ali
tem um
coisas
baú,
interessantes.
Não tem um baú de recordes para essa história?
Não, nada.
Vai guardando na memória.
Vou guardando na memória.
António da Costa Neves, o meu convidado hoje, tem um novo livro, chama-se Sangue de Portugal. Vamos falar sobre esse livro já daqui a pouco.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje falamos sobre livros. O meu convidado é o autor de Sangue de Portugal. O décimo, não era? Décimo romance?
Décimo romance.
Só para a contabilidade ficar certa. Foi durante muitos anos professor de História? Não foi licenciado em História, nunca exerceu.
Dei formação durante 5 anos. Formação profissional. É a única coisa ligada ao ensino que tenho.
Pensava que
venho da banca, venho das finanças, venho de várias atividades.
O homem de História vai fazer o quê para a banca?
É verdade. As vicissitudes da Guerra Colonial. Porque acabei por casar e ficar em Moçambique e não havia faculdade de Direito, a qual eu queria seguir, e as opções eram Filosofia ou História, e acabei por ir para a História. E depois gostei e formei-me já tardiamente, já depois de sair da tropa, mas foi por isso. Por não ter outra possibilidade.
E a banca?
E depois a vida continua. E depois a banca, fiz a carreira normal de um bancário e já não deu para voltar atrás. E o curso de Direito, que era a minha vocação e o meu desejo...
Nunca ficou concluído, nem começado.
Nem começado.
Se calhar perdeu-se um grande advogado, mas ganhou-se um grande escritor, porque isto já percebemos que nunca é tarde. Aliás, o António da Costa Neves estava a dizer há bocadinho que foi precisamente depois da reforma que teve mais tempo para começar a escrever e a dedicar-se à escrita. Portanto, é mesmo isso, nunca é tarde. Já abarcou vários períodos da história, porque há pouco estávamos a falar por causa da Almada, que também está perto do seu coração, e eu estava a falar do implacável cerco da Almada. Aí é 1383-85,
é a crise. A guerra colonial.
Este agora na nossa guerra civil entre Dom Pedro e Dom Miguel.
E já fiz também um livro, já escrevi um livro que chama-se O Amor nos Anos de Chumbo, que também é deste período, no período precisamente a seguir, que é as guerrilhas miguelistas que eclodiram na Serra do Algarve, de um brigadeiro que ficou conhecido como o Remexido. Era um homem que se mexia muito. E então escrevi sobre o Remexido, porque o Remexido teve a veleidade de percorrer o Alentejo todo, sair lá do seu reduto no Algarve, e um dia veio, atravessou o Alentejo, andou para aí uns 200 km e foi assaltar Grândola. E eu, que sou de Grândola, e sou visto na faculdade, ficou-me sempre a minar, mas este homem veio lá da coisa, atravessou o Alentejo, sujeito a vários perigos, e veio atacar Grândola. E então obrigou-me a uma grande pesquisa e a descobrir porque é que ele tinha vindo atacar a Grândola. Afinal, era uma reunião política que ele tinha ido lá fazer.
Às vezes são pequenas coisas que é começam também grandes revoluções ou grandes guerras, enfim. Nós estamos centrados num período histórico no início do século XIX. Estamos ali numa guerra entre irmãos.
Uma guerra entre irmãos, entre famílias, entre pais, filhos.
Era isso que eu ia dizer, uma guerra entre irmãos, e não era só Dom Pedro e Dom Miguel.
Não era só Dom Pedro e Dom Miguel.
É espalhado pela nossa sociedade. Não,
espalhava-se pela sociedade. Mas o que estava ali em causa era muito mais do que uma guerra entre irmãos, não é? O que está aqui em causa é as novas ideias trazidas da Revolução Francesa, não é? A Revolução Francesa está na base disto tudo, as novas ideias de liberdade, fraternidade, etc., solidariedade, e o antigo regime. As pessoas do antigo regime que estavam agarradas aos seus benefícios, enfim, e que lutavam contra esta evolução. O facto da corte ter ido para o Brasil e ter feito com que aqueles dois irmãos tivessem uma educação um pouco tropical, não é? O Dom Pedro e o Dom Miguel, acabou por conduzir a esta direção, e uma mãe muito apegada, muito tradicionalista, que era a Carlota Joaquina. E então, ao colocar-se do lado do Dom Miguel, do filho Dom Miguel, contra Dom Pedro, que era imperador do Brasil e que tinha abdicado na filha, na promessa de que o Dom Miguel depois casasse com a filha, com a sobrinha, neste caso, quando atingisse a maioridade, criou um problema insanável.
Mesmo? A solução
insanável.
Era...
Só a guerra é que... Porque a usurpação do Dom Miguel dá-se em 28. Ele, nessa altura, por causa da Vila Francada, da Abrilada, já está em Viana da Áustria. Ele concorda em jurar a Carta Constitucional, jura a Carta Constitucional em Viena da Áustria, e concorda em casar com a sobrinha. Mas quando chega a Portugal em fevereiro de 28, tem cá, a corte, a grande fidalguia da corte, a pedir-lhe: toma o poder, porque nós não queremos cá, o brasileiro nem a filha do brasileiro.
A Carta Constitucional, de alguma maneira, já limitava e de que maneira os poderes do rei, não é?
A Carta Constitucional era semelhante à Constituição brasileira, muito semelhante. Praticamente aquilo era só tirar uma palavra ou outra. Muito, muito adiantada para os padrões europeus, mais progressista que a Constituição de Cádiz que os espanhóis tinham tido, e que o Fernando VII já tinha também tomado o poder em Espanha e acabado com a vigência da Constituição de Cádiz. Mas esta era muito mais liberal.
E, de alguma maneira, com este extremar de posições, nós depois, num país muito, muito pobre,
muito
e
pobre,
muito pouco informado, passamos a ter aqui dois lados da barricada, não é?
Temos. Temos dois lados da barricada, porque é curioso que as pessoas mais informadas eram os estudantes de Coimbra. Já desde 1807 eles tinham constituído batalhões académicos, primeiro para lutar contra os franceses e depois, a partir de 1828, constituíram também batalhões académicos, onde teve, por exemplo, o Almeida Garrett, por exemplo, mas muitos, muitos, todos aqueles deputados que depois, deputados radicais, Zé Estevão, os Passos, toda essa gente, eram estudantes de Coimbra. E a Universidade de Coimbra teve um papel muito importante na formação das elites liberais, embora um pouco radicalizadas. Depois havia também a maçonaria e outros grupos. E foi um momento... Porque dentro do próprio campo liberal, isto é muito interessante, o campo liberal foi um ninho de víboras. Porque durante o exílio, eles todos, porque a partir de 28 tiveram que fugir, não é? Todos se degladiavam. E há uma literatura panfletária enormíssima na imigração, em Plymouth, em Londres, em Brest, em Berlim, em Paris, muito, muito, muito grande, em que eles se enxovalham uns aos outros. Logo no início formam-se dois partidos, o Partido Palmelista, do Palmela, que é o representante da rainha na Europa, que tinha sido antigo ministro, embaixador, etc., é um fleumático, é um estrangeirado, privou com a elite europeia, foi amante de Madame Stel, etc. E, por outro lado, o Saldanha. O Saldanha era um general neto do Marquês de Pombal, um homem aguerrido e de coração ao pé da boca. Tinha alguém que o ia modelando e apaziguando, que é um coronel Rodrigo Pinto Pizarro, que vai ter uma questão muito grande com o Dom Pedro, o único dos proscritos que fica proibido de voltar a Portugal, sob pena de ser preso. E vai ser preso. Ele vai voltar, já eleito deputado, e vai ser preso. Mas isso já é outra história. Mas as questiúnculas na imigração foram constantes. Parece impossível como é que 7.500 homens que desembarcaram em Pampelido, lá em cima, em Vila do Conde, na Praia dos Ladrões, conseguiram vencer um exército de 80 mil homens. E estes 7.500, menos de um terço eram portugueses, porque eram todos mercenários, comandados por comandantes mercenários, indivíduos do refugo das guerras napoleónicas, que tinham ficado sem emprego.
Portanto, não era porque, essa gente, não era por causa, era por dinheiro.
Era por dinheiro, era pelo saque que lhe era, enfim, que lhes diziam que eles tinham. Esses mercenários vão criar milhares de problemas, nomeadamente durante o Cerco do Porto. O Cerco do Porto dura 11 meses e 10 dias, praticamente um ano. Vão criar muitos problemas, porque estão sempre a querer o pré que está atrasado, enfim, parece impossível. E ainda por cima, não tinha uma direção coesa. Só a partir de 32 é que o Dom Pedro, depois de abdicar do imperador no Brasil, no seu filho menor, vem para Paris, e depois de Belize para a Ilha Terceira, e da Terceira depois faz o desembarque. Só nessa altura é que ele toma conta, em nome da filha, como tutor e regente, e esta barca, com gente a puxar para um lado, gente a puxar para o outro, acaba de ganhar uma batalha, uma guerra, a um exército realista que tem 80 mil homens nas suas fileiras. E eles são 7.500. Ora, o meu livro procura, para além da história romântica que está nele, que ainda não falámos, procura explicar como é que isso aconteceu. Isto é, eu quis não só contar um romance com várias peripécias, mas ao mesmo tempo que as pessoas que leiam este livro percebam efetivamente o que é que aconteceu naquele período de 8 anos.
Vamos voltar-se a viajar no tempo, irmos até ao século XIX. António da Costa Neves, o meu convidado hoje, autor deste livro, O Sangue de Portugal.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estamos a viajar no tempo, vamos até ao século XIX. Andamos aqui a olhar para este Sangue de Portugal, um romance histórico do António da Costa Neves. Falamos das lutas entre os absolutistas e os liberais, os absolutistas de Dom Miguel, os liberais de Dom Pedro. E é um período que, na nossa história, curiosamente, se formos perguntar a muitos estudantes, é um período pelo qual às vezes passamos assim muito depressa e não se fala assim muito até.
É verdade. E é uma mudança.
E é uma mudança radical.
Uma mudança radical. O Lusturiano, que é o historiador do regime, que há de se formar em medicina e que era estudante do batalhão académico, é um dos personagens do livro. O Lusturiano escreveu a história da Guerra Civil e da Constituição e da formação do regime constitucional em Portugal. Porque a Guerra Civil e o regime constitucional é depois da Guerra Civil que o regime constitucional em Portugal se instala, com os partidos. O partido depois dá de ser a regeneração, o partido histórico, etc., o patriótico, depois isso vai tudo por aí fora. Mas e vai haver na Assembleia Constituinte um partido da direita e um partido da esquerda. O Saldanha, claro, coloca-se logo lá na esquerda, porque ele é todo esquerdista, mas é o Manuel Passos, que tem outra formação, enfim, conhecido por Passos Manuel, que era assim que ele assinava.
Que era assim que assinava, ainda hoje nos lembramos da escola, mas é porque é preciso ao contrário.
Mas o Manuel Passos, eram dois irmãos, o José Passos e o Manuel Passos, é que são efetivamente os chefes da ala mais à esquerda do Parlamento.
Mas
é nessa altura que o Parlamento já agora passa das necessidades para São Bento, porque depois com o António Augusto de Aguiar vai acabar com os, ainda no tempo do Dom João, do Dom Pedro, vai acabar com as ordens religiosas e eles ocupam o Palácio de São Bento. É nessa altura.
Simplificando, conseguindo sintetizar, o que é que muda com esta guerra civil? Há um Portugal antes e há um Portugal depois.
É um Portugal depois.
Há um regime monárquico que vai começar a ser abalado e depois, inevitavelmente, no início do século XX, depois irá desaparecer. E há uma passagem de Portugal, não é do regime feudal, mas pronto, mas ainda de um regime clássico para a modernidade.
Sim.
Tanto quanto possível, porque com o nível de analfabetismo que tínhamos cá também.
Muito grande. Não, quer dizer, há um passo importantíssimo, gigantesco, que é as medidas do Mousinho da Silveira. O Mousinho da Silveira tinha sido ministro de Dom João VI. Tinha sido diretor das alfândegas, tinha querido acabar com aqueles duplos empregos dos senhores da corte, que eram o reposteiro-mor e o copeiro, não sei quantos, mas depois também tinham os seus lugares no tesouro e na alfândega. E ele quis acabar com isso. Havia alguém que dizia que se o Mousinho da Silveira ficasse mais um mês no ministério, era outro Marquês de Pombal. O Dom Pedro foi recuperar o Mousinho da Silveira, que estava em Paris, tinha emigrado, tinha fugido também, como tantos outros, toda aquela gente que tinha sido do tempo do Dom João VI e da regência da infanta Isabel Maria, estava tudo no exílio. E então o Mousinho da Silveira meteu na cabeça, tinha esta convicção profunda de que era possível, através de meia dúzia de decretos, mudar o país. Ele preocupava-se essencialmente, porque tinha estado nas alfândegas e no tesouro, ele sabia que a coleta dos impostos era muito pequena em Portugal, muito pequena, e ele queria mudar isso. E ele sabia que só mudando na propriedade fundiária é que era possível fazer uma mudança estratégica em Portugal. E ele mal chegou aos Açores e foi nomeado ministro pelo Dom Pedro, aproveitando aquele período dos Açores, que é uma espécie de ditadura do Dom Pedro, é a primeira ditadura do Dom Pedro, depois já haverá uma segunda no Porto. Nessa, ele aproveita e começa, são 34 decretos que ele põe pernas para o ar, todo o edifício constitucional anterior, e constrói um país novo. Enfim, é apelidado de doido e rapidamente correm com ele, não é? Porque os próprios os próprios liberais, enfim, que eram proprietários de terras, etc., os condes, os duques, os marqueses, não podem, ficam assustados. E então acabam por afastá-lo do Ministério, mas ele já tinha publicado as leis, depois publicou as leis nos Açores, na Crónica Constitucional dos Açores, e depois publicou na Crónica Constitucional do Porto e foi extensivo a todo o território nacional. Vai acabar com todas aquelas alcavalas e benefícios, conventos, etc.
Esta é a parte histórica.
Essa é a parte histórica.
Mas ainda não falou do romance.
Ainda não falei do romance.
O que é que encaixou aqui? Que personagem é que encaixou?
Olha, comecei a escrever este romance pensando no Almeida Garrett. Aliás, uma das epígrafes, tem duas epígrafes no início do livro e elas são do Almeida, uma é do Almeida Garrett e diz
que também é personagem no livro?
Também é personagem do livro. É uma personagem, não é uma personagem principal, mas certo, é uma personagem do livro. Eles vão passando pelo livro. Ele diz, o Almeida Garrett, toda a guerra civil é triste e é difícil dizer para quem é mais triste, se para o vencedor, se para o vencido. Isto é, creio que, das Viagens da Minha Terra, do Almeida Garrett. Mas eu lembrei-me, quando comecei a escrever este livro, não foi no Almeida Garrett, não foi nesta epígrafe que eu me lembrei. Foi numa que lhe é atribuída, não sei se com razão, se não, que diz qualquer coisa como foge cão que te fazem barão, mas para onde que me fazem visconde. E foi à volta do visconde, uma figura fictícia, de Valmião, algures entre o Porto Alegre no Alto Alentejo, Porto Alegre e Castelo Branco, que eu comecei a construir a história. Um núcleo rural, onde um terratenente, um morgado, a questão dos morgadios está, é latente em todo este período, o Silveira acaba por acabar com os morgadios, ele acaba com os morgadios, ficou apenas os morgadios com um rendimento superior a 200 mil réis, ficaram ainda, mas foi à volta desse núcleo que eu comecei a construir. Esse núcleo era constituído por quê? Por barão, pela família, não é? Duas filhas, um filho que tinha sido transferido, exilado para Moçambique por causa de ter entrado na conjura do Gomes Freire de Andrade, e três moços da casa. Um afilhado, que ele tinha tirado da roda, e mais outros dois. E esses permitem-me que eu esteja em todos os locais e em todos os momentos, de um lado e do outro da barricada.
Já agora, na roda, onde eram deixados anonimamente os bebês para adoção,
para
quem já não se recorda de como é que eram esses tempos. E portanto, é nesses
é
três.
É com base nestes três e na família do barão. E depois, enfim, num conjunto de personagens que vão... Porque eu construí estes três jovens, porque eles têm entre os 24 e os 26 anos, uns estão de um lado, outros estão do outro. E eu tinha a preocupação de ver os dois lados. Não queria que fosse só a história dos vencedores. Era preciso ir ao outro lado. Por exemplo, um dos livros mais interessantes que eu li quando andava a fazer esta pesquisa foi um livro sobre os prisioneiros, os presos de Estado na Torre de São Julião da Barra. Tiveram 600 e tal liberais, a elite, desde conselheiros de Estado, generais, marchais, desembargadores.
Claro, enfim, porque o outro lado também tinha a sua causa, sendo vencedor ou não, mas também exatamente. Eram jovens que acreditavam em alguma coisa.
E estiveram no Forte São Julião da Barra. E por conta interessava-me meter uma pessoa no Forte São Julião da Barra. Então, estes personagens permitem-me que eles façam percursos sinuosos, aventurosos, aventureiros, enfim, com rocambolescos, e essa é a parte do romance.
Vamos conhecendo a história deles, das personagens,
mas vamos
conhecendo
real.
A outra história. O António da Costa Neves, o meu convidado hoje, o autor de Sangue de Portugal.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje tenho testado a conversa com António da Costa Neves, que é o autor de Sangue de Portugal, é o mais recente romance da saída de emergência. O António tem um período histórico, gosto muito, não?
Não tenho
onde é a sua eleição.
Gosto sempre do último. Aqui há dois anos gostava muito da crise de 1383-85, do Nuno Álvares Pereira,
Também se vai apaixonando pelas épocas onde vai situando os seus romances históricos.
São três anos de trabalho, muita leitura, muita pesquisa, que está aqui no final do livro. Tenho aqui os livros todos que consultei. São muitos.
Há muita coisa ainda para descobrirmos da história de Portugal.
Muita coisa. Olha,
o que está a dizer é que não lhe falta matéria para continuar depois.
Não falta. Falta-me é tempo, provavelmente, porque já vou com 73 anos. Este livro, por exemplo, eu gostava de o continuar. Porque o período que vem depois de Évora Monte é tão rico como este. Há, aliás, quem diga que este foi o período da Primeira Guerra Civil. Porque há uma segunda. O Oliveira Martins diz isso no Portugal Contemporâneo, que é um dos livros que eu consultei. Porquê? Porque a seguir a isto, a instauração do regime constitucional não foi fácil. Depois disto, as fações do liberalismo continuam a degladiar-se. enfim, nos, nesta altura, já nos clubes, chamados clubes, na maçonaria, etc. E a seguir vem, por exemplo, a Revolução de Setembro, vem do Estado da Bandeira, que é outro personagem do livro, vem o Costa Cabral, que é um período de ditadura, depois vem a Patuleia e a Maria da Fonte, e só finalmente, uns 7 ou 8 anos depois, é que vem a regeneração. E a partir daí, então, as coisas começaram a entrar nos carris, e é o período em que foi possível ao liberalismo cumprir alguma das promessas, principalmente com o Fontes Pereira de Melo, cumprir algumas promessas que tinha prometido 20 anos antes. Por conseguinte, gostava de... O meu editor... Bom, mas isto dá tanto trabalho, deu-me tanto trabalho, que eu só vou avançar se o meu editor me der carta branca.
Não, tem dado, tem dado.
Tem dado, tem dado.
Até agora tem dado e tem corrido bem.
Tem corrido bem, felizmente.
Neste processo de criação, estava-me a dizer há pouco, e depois não explorámos mais isso, tem à partida um esqueleto montado, sabe que vai daqui a aqui, vai numa autoestrada, sabe que vai daqui a ali, mas pode, interessante, fazer umas paragens pelo meio que não estavam previstas.
Exato. Sim. Muitas vezes, quando estou a pesquisar para uma coisa, surgem outras coisas, outros elementos. Muitas vezes tenho que ir confirmar, porque há tanta informação. Muita gente escreveu, mesmo pessoas que estiveram na guerra. Há relatórios. Por exemplo, o Luís Soriano escreveu 9 livros só sobre a Guerra Civil. Ele esteve lá, ele conhecia, ele estava era redator, durante algum período foi redator da Crónica Constitucional, que era uma espécie de diário do governo da altura, boletim oficial. Ele escreveu também sobre o Cerco do Porto, porque o Cerco do Porto é um período muito concreto da Guerra Civil. Ele escreveu 2 livros. O Cerco do Porto chama-se mesmo 2 livros. Mas depois há uma série de autores, oficiais estrangeiros, que escreviam à família. Um Charles Stuart, coronel, que escrevia à mãe. Essas cartas estão publicadas em Inglaterra. Tive acesso a essas cartas. Toda uma informação.
Também não é possível montar o puzzle todo do milhão de pessoas e do milhão de histórias, não é?
Mas, por exemplo, o Portugal Contemporâneo, do Oliveira Martins, ele constrói a sua história com base em muitos destes elementos. E eu podia seguir apenas o Oliveira Martins. Não, se ele me diz que tirou isto do Charles
Daqui,
Stuart,
dali,
tirou
dali,
isto
é claro.
do Luís Soriano, tirou isto do Runa, tirou isto do Palmela ou do Abreu e Lima, eu vou aos originais ver.
Em vez de estar a ver em segunda mão, vai fazer a sua leitura depois daquilo que
E depois tudo abre pistas. Como digo, foram 3 anos e, por conseguinte, dá para ler muita coisa.
Em 3 anos foi o único que saiu?
Não, já saíram mais 2. Saiu o Implacável Cerco de Almada, que saiu em 17. Estamos em 19, e um livro que eu já tinha escrito, ganhou o prémio literário Joaquim Mestre da Associação de Escritores do Alentejo, chama-se Um Certo Incerto Alentejo, e foi publicado foi para o mercado em 15 de dezembro, o último.
Portanto, ainda houve...
Esse já estava escrito.
Esse já estava?
Já estava.
Mesmo finalizado?
Sim, já estava finalizado. Tive que fazer um esforço muito grande, porque obrigaram-me a reduzir de 360 páginas para 200. É que é uma coisa
sempre
muito difícil.
Ao autor é sempre difícil cortar e deixar de fora.
Porque o concurso obtecia a 200 páginas. E então foi um trabalho também que me demorou algum tempo, porque é muito difícil um autor cortar. É como se estivesse a cortar pernas aos filhos. Quem é que quer fazer uma coisa dessas?
Se não fosse, se o autor achasse que não era preciso, não tinha escrito.
Não tinha escrito.
Não as tinha posto lá.
Mas
não.
Sabe que ficou mais fluido, mais rápido, mais intenso e com um ritmo melhor. Hoje reconheço que valorizei o livro.
Há coisas. António, gostei muito de estar a conversar consigo e de ter ficado também a saber mais. Hei de saber mais agora quando ler o livro. Sobre esta guerra civil portuguesa entre o Dom Miguel e o Dom Pedro, o sangue de Portugal. E é mesmo.
E é mesmo, porque Portugal ficou exaurido.
António, tive muito gosto
muito
e espero que possamos voltar a falar. Bem, não sei, com a rapidez com que vai pondo livros cá fora, se calhar tínhamos que marcar a conversa de 6 em 6 meses, mas haveremos de conversar numa próxima oportunidade, de certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Thank you.
Conversa QB com Carlos Bastos.